os injustos brotem como erva, e todos os malfeitores floresçam, eles serão destruídos para sempre. Porém, tu, Javé, tu és elevado para sempre. Eis que os teus inimigos perecem, e os malfeitores todos se dispersam. Tu me dás o vigor de um touro e me exunge como um óleo novo. Meu olho vê aqueles que me espreitam. Meus ouvidos escutam os malfeitores. O justo brota como palmeira, cresce como cedro do Líbano, plantando na casa de Javé. Brota nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice dará fruto. Estará viçoso e frondoso, para anunciar que Javé é reto, o que na minha rocha não há injustiça. 10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 34ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito o primeiro secretário faça a leitura das matérias do expediente do dia de hoje. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ataizinho. Indicação. Considerando que foi indicado uma amostra pedagógica no CIMEI e Eda Garcia Tanaka, indico à mesa, seja enviado ofício direcionado aos funcionários, professores, direção do CIMEI e Eda Tanaka, parabenizando o belíssimo trabalho desenvolvido na amostra pedagógica realizada, desejando-lhes cada vez mais sucesso. Fábio Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que a constante necessidade de se aumentar o patrulhamento policial da nossa cidade, indico à mesa, seja enviado ofício ao secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando determine ao setor competente promova um aumento de patrulhamento rural em nosso município de Ataizinho, com vistas a coibir o aumento de casos de assaltos e roubos nas localidades rurais da nossa cidade. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando a crescente necessidade de se aumentar o trabalho de patrulhamento na nossa cidade, indico à mesa, seja enviado ofício ao destacamento de polícia de Ataizinho, solicitando, verifique a disponibilidade junto ao batalhão de polícia da região, no sentido de aumentar a frequência do patrulhamento nas ruas onde estão localizados edifícios comerciais, bem como patrulhamento nas escolas e colégios nos horários de aula, com o intuito de garantir segurança para todo e conter o aumento de índice de criminalidade. Fábio Moraes Polônia, vereador. Projeto de lei que autoriza o município de Ataizinho, através do Poder Executivo Municipal, a proceder mediante dispensa de licitação à cessão de direito real de uso de uma área de terras destacada no lote B, com 1.000 metros, no Jardim Maria Júlia, com matrícula, a primeira igreja evangélica pentecostal Brasil para Cristo de Ataizinho. Projeto de lei 35. De autoria da mesa executiva, que fixa os vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ataizinho. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Jorge Pereira. Projeto de resolução número 3/2016, de autoria do vereador Alex Faria, que acrescenta dispositivo na resolução 00 de 14 de abril de 1998, a qual dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Ataizinho. Projeto de resolução número 004/2016, de autoria do vereador Alex Faria, que altera o dispositivo da resolução 03 de 14 de dezembro de 2012, a qual dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ataizinho. Projeto de resolução 005/2016, de autoria da mesa executiva, que promove alterações e inclusões de adição e dispositivo em anexo de resolução 07 de 22 de junho de 2004, plano de carreiras e vencimento da Câmara Municipal. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes, boa noite a todos. Eu quero, ao iniciar aqui minha fala, fazer uma indicação verbal, presidente, para o Executivo Municipal, onde o Executivo Municipal, junto com o seu departamento de obra, possa estar olhando ali no Maria Júlia a situação dos matos, tá? Dos proprietários de terrenos ali que não tem feito a capinagem, a roçagem de seus lotes, e o pessoal tem reclamado constantemente com relação a essa situação. Então faço aí essa indicação, pedindo para que o Executivo Municipal tome providência, faz ali a capinagem, ou notifique primeiro ali o dono dos terrenos, e que possa estar fazendo essa roçagem. Nós temos empresas aí, temos pessoas que trabalham na prefeitura, e que possa estar fazendo para atender a demanda daqueles moradores ali do Jardim Maria Júlia. O pessoal ali da rua Joaquim Francisco Lopes tem reclamado muito, ali na esquina do bar do Renato, da Sandra, da Dona Maria. Tem uma data ali que está difícil. E nós sabemos que hoje, constantemente, nós temos assaltos em Jataizinho, em todo canto da cidade, e isso aí serve de refúgio para que o bandido vá ali, fique escondido, esperando as pessoas chegarem em suas residências. Então, eu quero que o Executivo possa estar olhando com carinho essa situação. E queria também pedir para o presidente da casa, hoje, no final da tarde, recebemos uma triste notícia. Um grande amigo nosso, um amigo de Jataizinho, o Valdirzinho, Valdir Massami, que é assessor do Alexandre Cury, que já trabalhou com o Severino Félix, com o deputado Geraldo Cartário, que estava trabalhando junto com o Alexandre, ajudou e muito Jataizinho. Correu atrás de diversas coisas, mesmo que essas coisas ainda não aconteceu por uma situação de governo, mas o Valdir sempre foi um grande parceiro e que levou prefeito, vereadores em secretarias. Era uma pessoa muito influente e hoje, no final da tarde, acabou nos deixando. Quero que o presidente mande para a família, que mande para o gabinete do deputado Alexandre Cury, mostrando o tamanho do carinho que nós sempre tivemos aí com o Valdir. O Valdir é casado com a filha aqui de Jataizinho, tá, já por muitos e muitos anos. Ele casou com uma pessoa daqui, foi para Curitiba, ele já era de Curitiba, mas é um grande amigo e vai continuar sendo aí eternamente um grande parceiro da nossa cidade. Então, que o presidente possa estar mandando esse ofício, agradecendo aí o gabinete do Alexandre Cury por sempre ter disponibilizado essa pessoa que tanto nos ajudou. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, senhor presidente.
Vereador Alex Faria.
Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que se faz aqui presente nessa casa e a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, seguindo aí o discurso do vereador Jorge, também queria dar os meus pêsames aí à família do Valdir Massami, que é um amigo nosso aí das antigas aí, que nós conhecemos aí há mais de 20 e tantos anos, desde a época aí quando ele trabalhava com o finado deputado estadual Homero, deputado federal Homero Guido, deputado estadual, finado deputado estadual também Alexandre, Severino Félix. Então nós, hoje, com pesar que a gente ficou sabendo que agora à tarde ele veio entrar em óbito aí, e fecha um ciclo político antigo de Jataizinho aí, de amigos que Jataizinho sempre teve aqui. Foi embora alguns dias atrás aí, vamos dizer assim, o deputado que levou ele para Curitiba, que foi o Severino Félix,
E agora o seu amigo que trabalhou com ele tanto tempo deixa também a gente aí com saudade. Bom, senhor presidente, eu queria também hoje dizer que por duas sessões eu não usei a palavra, porque eu estava ainda conversando com os eleitores, conversando com a população sobre aquele momento pós-eleição que a gente começa a analisar os fatores importantes para a cidade nos próximos 4 anos. Mas o que mais eu vi a população preocupada com as pessoas que eu conversei é de que a cidade hoje está precisando de um amparo em muitas áreas. Nós estamos precisando de cuidados emergenciais hoje com a cidade, e a população tá vendo que os políticos eleitos, é a visão da maioria da população, eles estão preocupados já com o próximo mandato, a partir de janeiro, mas não estão preocupados mais com a cidade nesses 2 meses que faltam. E isso não foi um eleitor que me falou, não foi dois, foi vários eleitores que eu conversei, várias pessoas formadoras de opinião, vários professores, várias pessoas que trabalham em cerâmicas, vários comerciantes. Nós estamos com um problema aqui de policiamento muito sério, até o senhor fez uma indicação aí, e nós não podemos deixar isso para o próximo mandato. É uma questão que tem que ser vista já, porque a cidade nossa está com 2 policiais ou 3 no turno, e é uma vergonha isso. O policiamento de Jataizinho não tem culpa, porque eles não têm o que fazer, mas a gente chega, bate na porta da Secretaria de Segurança Pública em Curitiba, eles falam que não tem policiais, mas aí você conversa com uma cidade menor que Jataizinho, a cidade fala que tem no turno 7, 8, 15 policiais no plantão. Então por que que Jataizinho está esquecido pelo governo estadual? Então eu acho que nós precisamos, eu acho que nós, vereadores eleitos, o presidente da casa, que é o vice-prefeito eleito, o prefeito atual, eu acho que o momento agora não é da gente se preocupar só com quem vai assumir secretaria o ano que vem, quem que vai ter cargo, quem que vai ser advogado, quem que vai ser engenheiro, quem que vai... Eu acho que nós temos que preocupar com esses 2 meses que a cidade está padecendo. Porque nós ainda temos um dever com a população nesses 2 meses. Então, acho que antes da gente ficar querendo mostrar serviço para o próximo mandato, eu acho que nós temos que terminar o nosso legado aqui até dia 31 de dezembro, que não está bom. A população deu uma segunda chance para muitos políticos aqui, que nós sabemos que Jataizinho teve um período negro aqui na nossa cidade. E nós temos que tentar, pelo menos, entregar a gestão no mínimo possível para o próximo prefeito. Eu queria, senhor presidente, que o senhor fizesse um pedido para o prefeito eleito, que não precisa nem ser por ofício, pode ser um pedido pessoal dos vereadores eleitos do lado dele, que nós fomos eleitos em 6 vereadores, e contando com o senhor também, vice-prefeito, são 7. Eu queria que o prefeito atual, ele viesse à Câmara, como veio os vereadores eleitos, que não fazem parte hoje dessa legislatura, como veio aqui o vereador Tizil, veio aqui o vereador Adir, veio aqui o vereador, eu não lembro se o... eu acho que o Dindim e o Toninho não vieram, né? Mas vieram aqui agradecer os votos. Eu queria que o prefeito que ganhou a eleição, ele estivesse aqui nesse plenário, na próxima sessão, agradecendo os votos, a população, mas não só isso. Ele traçando alguma coisa à população, agora como prefeito eleito, agora como uma visão diferente, porque nós estamos num momento de transição, nós não estamos sabendo, não foi convidado nenhum vereador aqui para fazer parte da transição, então nós precisamos saber o que está acontecendo, porque o que nós temos que entender é que os poderes são distintos. Poder legislativo é um, poder executivo é outro, poder judiciário é outro. Porém, nós precisamos saber como que vai ficar essa questão da transição entre essa gestão e a próxima gestão. Para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente saber aonde a gente está pisando. Então eu acho, se o prefeito atual tiver, o prefeito eleito estiver me ouvindo, que depois que passou a eleição ainda não tive a oportunidade de estar conversando com ele pessoalmente, eu acho que o prefeito eleito ele deve estar com muitos compromissos, né? Que não sei se ele tem conversado com os outros vereadores eleitos, mas eu acho que a carga dele deve estar muito grande, porque ele não está tendo tempo para estar conversando com os aliados políticos dele, tá? Então eu acho que isso pode soar para alguns como uma crítica. Crítica é crítica, mas eu acho que há a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então eu estou fazendo uma crítica construtiva para que o prefeito eleito, e hoje já com a vitória, ele possa usar esse espaço da Câmara Municipal para estar falando para a população o que vai ser traçado nos próximos 4 anos. Porque hoje a especulação é muito grande. E hoje nós, aliados do prefeito eleito, nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos hoje como está sendo a transição, nós não sabemos hoje quem que é a comissão que foi constituída para fazer isso, nós não sabemos se já começou isso. Então nós temos pontos importantes que nós temos que discutir com o prefeito atual e com o prefeito que vai assumir dia 1º de janeiro. Por exemplo, cada região que eu fui conversar com meus eleitores, a situação é diferente. No Milton Félix Pessoa, todo mundo pergunta sobre a creche que vai ser construída lá. Se vai ser ainda, se o dinheiro vai ser devolvido ou não vai. Se esse dinheiro está na conta da prefeitura. Então, quer dizer, são pontos importantes que só nós temos que saber isso para passar para a população. Nós temos que saber a realidade para os nossos munícipes. A questão hoje do policiamento, que eu tenho dito que não é uma questão que cabe tão somente ao prefeito municipal, à Câmara Municipal, mas nós estamos cobrando um aumento de efetivo faz 4 anos. E já Jataizinho está sendo roubado 4 anos pelos bandidos. E nós não conseguimos aumentar o efetivo dos policiais. E nós estamos, às vezes, preocupados já com qual cargo nós vamos assumir o ano que vem. Então não é isso que nós temos que preocupar agora. Nós temos que ter uma solução para o município. Porque queira sim ou queira não, hoje quem tem bancado a maioria dos empregos de Jataizinho é o comércio. É o comércio de Jataizinho. Agora, não pode um sábado, 7 horas da noite, uma pessoa está saindo, por exemplo, do espetinho do Vitor ali, 2, 3 rapazes chegar num carro na cara limpa e meter a máquina no cliente e roubar o cliente. Não pode chegar no Banco do Brasil quase toda semana e ter tentativa de estourar o caixa. Agora vem cá, tudo isso sobe para quem? Sobe para o consumidor. O consumidor fica com o banco fechado, aí o consumidor tem que sair daqui de Jataizinho, tem que ir lá em Biporã sacar o dinheiro, aí tem os bate-pau, que quem conhece o palavreado aí dos vagabundos, aí o cara vê você saindo com saque lá de Biporã, o cara te mete a máquina no caminho e te rouba. Então quer dizer, o banco tira a responsabilidade dele, agora o banco quer fechar 5 horas, aí daqui uns dias o banco já fecha 4 horas... E até quando a população vai pagar por isso? Até quando? Agora, nós não podemos deixar essas situações para o ano que vem. Porque o bandido ele não vai esperar para voltar a roubar o pessoal só na próxima gestão. Os bandidos estão roubando já. E nós precisamos de uma mudança emergencial. Nós não podemos, agora que nós fomos eleitos, fazer corpo mole. Nós temos que ter uma solução para isso. Nós temos que ter uma solução emergencial. Nós temos que, eu acho que, bater na porta aí do batalhão aí E eu não sei o que vai fazer, porque o comércio fez aí, há alguns dias atrás aí, fez uma manifestação aqui, foi muito bonito, foi viável a manifestação da associação comercial, mas que resultado que deu? Que resultado que deu? Aí eles falam assim que eles estão mandando patrulhamento, manda aqui, vim pegar, faz as batidas, realmente faz, mas esse tipo de batida que tem feito, ah, vai lá no Pombal e faz uma operação lá, ah, vai lá na vila e faz uma operação. Isso aí só pega gente com documento atrasado, só pega gente sem carteira, que também é um erro, né? Tem que pegar, tudo bem, né? Aí não é uma questão criminal, é uma questão até de proibição, né? Que a pessoa que não tem carteira não pode dirigir. Então, mas, enquanto isso, eles deslocam a polícia para fazer o trabalho dela, vem do batalhão, que esse policiamento podia estar fazendo outra operação. Porque o que a população hoje quer é a efetividade. Ela quer a continuidade. Ela não quer que a polícia venha aqui sexta-feira e faça uma operação operação de trânsito. Parar aqui na frente do depósito, parar na entrada da cidade. A população quer que aumente o efetivo. A população quer que coloque mais 3 policiais. Mês que vem começa a abrir as lojas até 10 horas da noite. E que segurança que os nossos comerciantes têm hoje para abrir um comércio até 10 horas da noite? Então, infelizmente, nós estamos assim. Eu acho que tem preocupações, sim, para o próximo mandato. Acho que não dá tempo mais de falar nesse mandato. Eu seria demagogo se eu falasse aqui que nós temos que correr com geração de emprego em 2 meses, nós não vamos conseguir. Eu seria demagogo em falar que nós vamos fazer aquela creche em 60 dias, porque nós não vamos fazer. Mas eu acho que tem questões que nós temos que resolver e resolver já. Nós temos muitas situações aí, tem a questão desses buracos na rua aí, que estão cobrando muito a gente. Sabe, tem a questão, esses dias que teve uma reclamação danada do cemitério, no dia de finados. Essa questão do policiamento, que eu acho que é o mais agravante hoje. Então eu quero pedir, senhor presidente e vice-eleito, que convide o prefeito eleito para estar aqui, dando uma satisfação para a Câmara atual e para os munícipes e para os vereadores que foram eleitos também. Porque eu sou um dos vereadores aliados do futuro prefeito, do prefeito eleito, do vice-prefeito eleito, e eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele, escutar dele como que vai ser o início do projeto, do plano de governo dele que ele colocou, como se vai ser feito, e de que forma vai ser feito, e as questões mais emergenciais, que é o débito e o crédito que ele vai ter para os próximos anos. Então são essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Bidu. Bom, primeiramente quero cumprimentar o presidente aqui dessa casa, meus nobres pares vereadores, aqui o Marcão Pedreiro, meu primo, Cabeção, amigo, a Zilda, a Regina, a Geni, a nossa amiga ali que tem acompanhado as sessões, o Abelino do Táxi, o vereador eleito Tizil, grande companheiro, ouvintes da Rádio Nova Geração, que também nos acompanha todas as sessões na segunda-feira. Meu boa noite. Eu quero começar minhas palavras dizendo que esse final de semana eu estive viajando aí até Guatemi, na casa de um amigo meu, Mato Grosso do Sul, juntamente aí com um amigo Cabeção, juntamente com os Milton Lopes, o Júnior Maceió, o Nenê, empresário aí da cidade, da empresa de terraplanagem, e dizer que a gente passou por várias cidades. Saímos do estado do Paraná, passamos para o estado do Mato Grosso do Sul. E você vai pensando. Você passa por cidades, talvez, menores do que Jataizinho. E você vê a cidade tão desenvolvida. A cidade inteira com recape de asfalto. Você vê empresas chegando no município. Você vê a cidade progredindo. Cidades aí com 7, 8 mil de habitantes. Cidades com 10 mil de habitantes. E o que não dá para entender, Jataizinho, parada há mais de 13 anos. Uma cidade que tem um potencial, que liga aí a nossa BR-369, que liga o Paraná com o estado de São Paulo, que liga o Paraná com o estado do Mato Grosso do Sul. Esse rio, esse potencial nosso, como eu sempre falei aqui, você vê pequenas empresas, pequenos barracão naquelas rodovias na cidade pequena, os barracões ocupados, dando emprego. E aqui a gente vê frio, o frigorífico que fechou. A gente vê aí aquela empresa de perfurados que tinha aqui, que foi embora para Rolândia. Esperamos que realmente o frigorífico reabra novamente, como tem dito aí, né? E você, como eu vi aí a palavra do vereador Jorge, vereador Alex, e você não vê o município dando um incentivo para esses que já estão aqui, instalados. Tipo aí a Juazém, que hoje o proprietário aí emprega aí, acho que deve ter mais de 20 funcionários, né? Pelo que a gente vê aí. A gente vê a Zane, eu sei que anda meio as trancos e barrancos, mas ainda está dando um emprego lá. Temos que torcer para que não aconteça o pior, que é o fechamento. Temos as cerâmicas, que ainda tem uma grande maioria de gente ali trabalhando para trazer o seu pão de cada dia, né? A gente não vê o incentivo para que essas empresas também não fechem suas portas. Um projeto. E de repente, como eu falei, você passa naquelas cidades que talvez área produtiva, que é a agricultura, como nós também temos aqui, que é o forte. A gente não vê muitas empresas. E a cidade, crescendo dia a dia. Você chega num loteamento lá, que está abrindo o loteamento, você já vê lá o asfalto, a luz, a galeria fluvial, tudo pronto. E o pessoal construindo. Aqui é diferente. Você vê placas do governo federal, você vê placa do governo estadual, construção de 80 unidades de casa, construção de 250 unidades de casa. E infelizmente aqui a gente não vê. Que é um projeto do governo. Eu não sei se falta a vontade, se falta projeto, para que o governo mande o recurso. Sinceramente, não dá para entender. Não sei se é município novo que foi criado, se não existe dívida, mas o município que vive, talvez, com menos renda do que Jataizinho. Ouvi atentamente as palavras do vereador Alex. Eu já ouvi diferente a cobrança. Eu vi a esperança do povo na nova administração. Qual é a nova a esperança? A esperança é o emprego. É a casa que está faltando, a moradia com prestação que o povo tem condições de pagar, que é financiada pelo governo. Então, o povo cansou de promessas. E era a última saída. Era tentar mudar e mudou. O prefeito eleito Dirceu Urbano, também faço parte da base, como vereador Laércio aqui, vereador Jorge, que também faz parte da base, vereador Cícero, vereador Gordo, que não é da base, mas foi reeleito, e eu acho que também a população cobra, que é a esperança, que é o emprego, que é a melhoria na saúde, na segurança, na educação. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Como eu sempre falei, a gente, aqui, nós vamos ter que fazer o nosso papel, que é o papel, está aí o vereador Tizil, que foi eleito também, que é da base do prefeito eleito, Dirceu. Nós vamos ter que fazer o nosso papel, ajudar a administração e também cobrar da administração, fiscalizar as coisas corretas. Como eu sempre falei, Jataizinho precisa acabar com esse cabide de emprego, que a pessoa usa a política para ficar prometendo as coisas, que eu acho que cada um tem que ser colocado no seu lugar com qualidade, com experiência, com especificação do cargo, com responsabilidade. Como eu sempre citei aqui, que a gente foi vendo as coisas acabando. Nós tinha um viveiro de muda aí, que você vai lá no viveiro hoje, não existe uma muda. E tinha um servidor responsável. Foi colocado num cargo, e se passou 4 anos. Fora isso aí, ele recebeu. E aí o que que você vê? Acabou o viveiro. E cadê o... Quem que vai pagar o pato? É a população. Porque hoje, qualquer munícipe, se chegar lá no viveiro de mudas do município e quiser uma muda para plantar uma árvore na frente da sua casa ou no seu quintal, não tem. Acabou. Por quê? Porque não colocaram as pessoas no lugar certo. Porque veio aquele compromisso de política. E aí o que que aconteceu? Tá aí. Eu não conversei com o novo prefeito também. Que maneira, quem, que eu acho que nessa parte aí a Câmara de Vereador, eu acho que a Câmara tem que ficar no seu lugar. Eu acho que o prefeito, ele tem que se reunir com quem ele acha que vai ser chamado para administrar. E ver, se ele achar que ele deve dar uma explicação tanto para a Câmara atual aqui, para aqueles que se elegeram, para aqueles que não se elegeram, para os vereadores eleitos, ele tem toda a liberdade. Mas a responsabilidade é dele lá na frente. Porque a Câmara aqui, mesmo que ele vir aqui e der, dizer que aquele fulano vai ser, os vereadores não podem cobrar dele. Se ele quiser nomear, ele vai ter a caneta na mão. E nós podemos falar assim, não, mas nós não queremos aquilo. Nós não podemos falar isso. Porque isso aí faz parte dele. Agora, se lá na frente ele colocar a pessoa que não deu certo, aí nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar e exigir a responsabilidade dele. Então tem algumas coisas que eu até concordo com o vereador Alex, tem algumas que eu não concordo. Eu prefiro, por parte de vereador, não me intrometer na quem vai ser o secretário, quem vai ser nomeado. Por quê? Porque isso não é da minha competência. Mas cobrar do secretariado quem for nomeado, isso faz parte. Isso eu vou fazer. E eu espero ainda, como eu sempre venho falando, como eu sempre conversei com o prefeito eleito, o seu, como eu sempre falei aqui, cobrei, que ele que coloque as pessoas certas nas suas secretarias, nos lugares certos, pessoas com qualidade, com projetos, pessoas que não entram ali e pensam em política. Por quê? Porque senão vai acontecer o que está acontecendo, o que aconteceu para trás, o que aconteceu atual, e depois termina nisso aí. Nossa cidade hoje parada, ruas sem condições de tráfego, completamente emburacadas. A gente não vê uma quadra aí esportiva que foi feita em conjunto, que foi feita manutenção há vários anos. A gente não vê nada, a gente não vê nada para nossas jovens ter aí um final de semana. Como eu fui no município de Guatemi, de 14 mil habitantes, e eu participei ali de um grupo que fizeram um bingo na cidade, que foi feito num clube, e que a gente se envergonha de ver Jataizinho e Guatemi, que é uma cidade do mesmo porte. Olha que festa que fizeram, de sábado para domingo. Ali foi sorteado duas motos, um grupo tomaram a frente, um grupo de 30 pessoas. Ali foi sorteada mais de 10 televisões. computadores. E para quê? O dinheiro para as entidades. Um grupo particular. Então, o lugar que foi feito, que lugar decente, porque hoje em Jataizinho nós não temos lugar nem para fazer nada. Então eu estou no aguardo. Eu espero que o prefeito Dirceu, eleito, nos ouviu aqui durante mais de 4 anos aqui. Que eu venho cobrando. Cobrei. Só que as administrações não ouviu. E hoje quem está pagando o pato é a população. Porque é o seguinte, o prefeito agora, a coisa melhor do mundo que aconteceu foi acabar com a reeleição. O prefeito hoje é 4 anos. E ele, se ele quiser voltar a ser prefeito, ele vai ter que ficar 4 anos fora para depois ele voltar. Mas para ele voltar, ele vai ter que fazer uma administração de competência. Uma administração transparência. Uma administração honesta. Sabe por quê? Porque senão ele nunca mais vai voltar a ser prefeito. E aí o que que acontecia na nossa cidade? O prefeito malandro fazia uma maquiagem no primeiro mandato, uma maquiaginha para tentar enganar a nossa população, mas no segundo não pensava na nossa população, pensava em si próprio. Então, graças a Deus, acabou a reeleição. E acabando essa reeleição, vai acabar o pensamento do prefeito malandro. O Dirceu Urbano, ele vai ficar 4 anos. E eu falo desde já, ele tem que fazer alguma coisa. Porque também, senão, vai ser o fim político dele. Porque ele vai pegar uma administração, vereador Fábio, que foi eleito juntamente, vocês vão pegar uma administração difícil. E eu espero que realmente vocês consigam administrar o município. Porque o nosso município hoje está em situação precária. Porque se vocês não der resposta, não vou dizer que vocês vão dar resposta logo aí, em seguida que vocês assumiram a administração. A resposta de vocês vai ser depois de 2 anos. Se vocês não mostrarem alguma coisa para a população, se você tiver pretensão política, e o governo municipal de vocês não estiver bem, eu falo como amigo seu. Tanto você, politicamente, como o Dirceu, estão acabados politicamente. Estou sendo sincero. Você sabe que eu sou sincero. Por quê? Porque o povo espera alguma coisa. A mudança. Como teve. Só que eu sei que a mudança não vai ser fácil. Uma mudança menos de 2 anos, o povo, eu acho que o povo não vai ter condições de ver uma melhoria no nosso município. Pela situação, pelo que eu estou vendo, já o município. Então, vereador, eu sempre falei que eu desejo para você aqui muita sorte, muita felicidade. Eu pretendo que realmente vocês consigam fazer. Eu sei que você tem pretensão, como eu já falei, mas que essa administração, se realmente conseguir fazer alguma coisa, você pode ter certeza que você também vai ter um futuro político muito bom. Então, meu caro presidente, meus caros vereadores, essas são minhas palavras. Obrigado.
Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em discussão projeto de lei 033 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que declara de utilidade pública municipal a comunidade terapêutica Novo Horizonte de Jataizinho. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Passamos então para o período das explicações pessoais, para cada vereador discutir assuntos de relevância. Vereador Maurílio Martelli, vereador Bidu. Vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. A gente vai ouvindo aí os discursos dos vereadores e vai pondo na mão de Deus, vereador Maurílio. O senhor falou aí, questionou. Hoje, o Dirceu Urbano, infelizmente, junto com o seu vice Fabinho, sabe do tamanho do buraco que vocês estão pegando aí. Eu torço e ponho na mão de Deus que dê certo. No que eu acredito que no que depender da Câmara Municipal, eu acho que vocês vão estar respaldados, já que a maioria foi eleita do lado do prefeito eleito aí, Dirceu Urbano. Quero dizer que acredito bastante no trabalho do Dirceu, vem acompanhando a vida política dele já há algum tempo, né, como administrador de empresa, é um biga de um homem. Eu acredito no trabalho dele, acredito no seu também, vereador Fábio. Eu acredito que vocês vão fazer um trabalho bom junto, e no que depender dessa Câmara aqui, eu acredito que os vereadores vão estar parceiros de vocês, tá? Eu não acredito que ninguém vá virar as costas para vocês, já que a maioria foi eleita no palanque do Dirceu. Tá? Eu acho assim, que nem o vereador falou que o senhor tem pretensões, o senhor tem um futuro brilhante na política, o senhor sabe disso. Tá? Só que para esse futuro acontecer, tem que acontecer a administração do Dirceu Urbano. Então, todos os políticos acho que tem que se ater na administração do Dirceu e tentar somar com ele. Independente de futuro político ou da sequência política ou não, vereador. Eu acho que a intenção hoje é tentar tirar o município do buraco que está. Eu, infelizmente, não consegui chegar para a próxima gestão, não consegui ser eleito para a próxima gestão. Quero dizer que, até um dos últimos discursos que eu fiz aqui antes da campanha, fui criticado por alguns vereadores. Uma munícipe me chamou lá fora e falou que vereador, você não podia ter falado isso. Gente, pelo amor de Deus. Eu ainda falei bem desse jeito. Se for para o Dirceu Urbano ganhar a eleição e fazer futuro como político, e fazer história como político, amém. Se for para ele ganhar a eleição e se matar politicamente, que ele perca a eleição. Porque nós sabemos o buraco que ele vai pegar. Os vereadores atuais hoje sabem o tamanho do rombo que está no nosso município aí. Sabem do tamanho do estrago que está. Admiro a sua coragem, vereador Fábio, de ter encarado, sabendo da situação, ter encarado como vice aí. Até te parabenizo, tá? Por ter encarado como vice, sabendo o tamanho do carro que vocês vão pegar aí para tentar, o tamanho do abacaxi que vocês vão ter que descascar aí, o tamanho do buraco que está esse município. Quero dizer que acredito no trabalho do Dirceu, vou repetir de novo, que é um homem competente. E a partir do momento que o senhor dê a mão com o prefeito atual, que essa Câmara ajude também, que ajude a empurrar o prefeito, eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que vai, não que largue lá na prefeitura lá de qualquer jeito, ninguém fale nada, ninguém some com o prefeito lá. Eu acho que tem que somar com ele, tentar ajudar de todas as maneiras. Que ele fala, a canetada é dele. Eu acredito que a canetada é dele. A última palavra pode ser a dele, mas ele pode aceitar uma opinião sua, uma opinião do vereador Maurílio, uma opinião do vereador Alex, uma opinião do vereador Gordo. Se for bom para o município, independente de situação ou oposição, tem que acontecer. E eu espero que essa Câmara faça jus aos votos que tiveram e ajude o prefeito eleito aí de ser urbano a dar cabo no, desses 4 anos aí, que não é só 4 anos para prefeito, beleza. Que ele faça a história nesses 4 anos, vereador Maurílio. Se ele conseguir tapar os buracos dessa cidade que está, Deus me perdoe, parecendo um queijo suíço, ele já fez demais. Porque infelizmente a administração, os que passaram aí, infelizmente não conseguiram fazer nada, cabeção. E você sabe o que eu estou falando, e você sabe a luta que foi os 4 anos meu sentado aqui. Sabe? Só que eu tenho ciência e ponho nas mãos de Deus, porque eu sei que do jeito que eu sentei nessa cadeira, eu vou levantar dia 30 e vou embora. Entendeu? E ah, mas a eleição foi lá dia 2 de outubro. A eleição já começou, terminou a eleição dia 2 de outubro, dia 3 de outubro já começou uma campanha para 2020. E se Deus quiser, em 2020 eu vou estar disputando de novo. Tá? E quero dizer para vocês que vou estar participando. Não vou ser vereador, mas vou estar sentado aí, junto com vocês, aí estar participando disso aqui. E ajudar a fiscalizar. Tentar ajudar da melhor maneira possível que o município flua, vereador Fábio. Que o município vá. Porque para trás não tem para nós ir mais. Se nós der mais um passo para trás, se enrolou, vamos dizer assim, tá? Então, se Deus quiser, para trás nós não vamos. Nós vamos acreditar no trabalho do senhor. Se o senhor conseguir fazer a metade do que o senhor falou nos últimos discursos do senhor aí, se o senhor conseguir trazer para Taizinho, conseguir correr atrás da metade do que o senhor falou, tá bom demais. E o senhor pode ter certeza, se o senhor for candidato na próxima, voto no senhor e vou com o senhor. Se o senhor conseguir fazer a metade do que o senhor falou nos discursos passados aí. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. E boa noite a todos os munícipes, vereadores e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração.
Vereador Bidu.
Bom, eu quero dizer ao meu caro colega vereador Clóvis que esta Câmara participativa desta administração, não só eu, mas eu tenho certeza que a maioria dos vereadores sempre procuraram ajudar a administração. Eu tenho várias vezes, nós conversamos com o prefeito atual, o Hélio, sempre cobramos dele que uma administração, pelo que nós já conhecemos, uma administração com um ex-prefeito dentro de uma prefeitura, não funciona. Aqui já aconteceu isso. Acaba se desentendendo. Por quê? Porque quando você chega numa administração e você coloca um ex-prefeito para ser o secretário-geral da prefeitura, que é o cargo maior depois do prefeito, e que colocou o ex-prefeito, e que algumas coisas, quando você chega logo no começo, e que você não tem conhecimento de uma administração pública, como o prefeito atual, Hélio Batista, assumiu a prefeitura, ele foi vice durante 8 anos. Só que nunca esteve presente nessa administração. Assumiu lá um período de 15 dias e não tinha conhecimento como que é uma administração pública. E quando chegou lá, era diferente. Porque você administrar uma empresa particular sua, você pode tomar algumas atitudes e que ninguém vai te cobrar. Porque você vai falar, não, aqui quem manda sou eu. Aqui essa empresa é minha. E a administração pública é diferente. Primeiro, que ele falava não, que não podia fazer aquilo, talvez para o munícipe, e aí o diretor-geral sabia do assunto, o que o cidadão foi lá fazer, e esperava o cidadão na porta, depois que sair do gabinete do prefeito, ah, você vê, eu não posso fazer nada, porque na minha época eu podia fazer. Quer dizer, então já começaram não falando a mesma língua. Quer dizer, um tinha que falar não porque realmente não podia fazer, e o outro, que queria voltar na administração, falava, ah, mas se fosse eu, fazia para você. Então já começou tudo errado. E nós avisamos aí. Vossa Excelência sabe disso. A gente fez reunião aqui, cobrei, nós tentamos ajudar, você sabe disso. Inclusive, quando até foi falado sobre essa creche, que veio uma parte do dinheiro aí, que hoje, que eu acho, espero, que não seja um elefante branco de novo para o nosso município, porque o prefeito que assumir vai ter que tomar uma decisão. Porque o dinheiro desse convênio não dá para terminar essa creche. O problema não é terminar, o problema é a manutenção depois. Que é o pesado, é servidor e a manutenção. Já Taizinho hoje, da maneira que está, não podia ter pegado essa creche. Sou sincero em falar. De maneira nenhuma, o prefeito tinha que assinar um convênio. Porque não tem condições de tocar uma creche. Então, mas para tentar, vamos fazer uma obra. A obra ficou pela minha, só tem a terraplanagem, né? Não é isso? Meia boca. E agora? E para terminar? Quem é o culpado? Não sei. Eu não posso falar. Oi? Nós cobramos aqui porque começou já o terreno. E que jogaram nas costas aqui é que o vereador Bidu não queria que construísse a creche porque já está tudo errado. Porque para o terreno você tem que avaliar o terreno por dois corretores, o valor. E quando o projeto veio aqui para essa casa, eu falei que o projeto estava errado e que não podia. E aí saiu um Deus nos acuda, porque tinha quatro vereadores que não queria, e que porque não queria que construísse a creche. Não, eu queria. Só que começou errado. Não, porque o terreno lá vai ser parcelado em 10 pagamentos. Tudo bem, é um negócio bom para o município. Só que você tem que fazer a coisa correta. E começou errado. E uma coisa que começa errado se termina errado. Tá lá. Então, eu vou estar aqui para ajudar. como ajudei essa administração, como eu cobrei das coisas erradas. Falei, não faça isso, que isso aí está errado. Você não pode fazer isso. Quantas vezes, vereador Fábio sabe disso, vereador Fábio, prefeito, eu viajei até com o prefeito, para Curitiba, prefeito, isso aí está errado, isso aí não pode fazer. Ah, mas lá a diretora jurídica disse que pode. Falei, não pode, porque é o seguinte, quando ela foi diretora da Câmara aqui, tem problema até hoje no Tribunal de Contas, porque ela falou que podia e o tribunal condenou aí. Como tem várias coisas que estão erradas lá dentro da prefeitura. Eu sempre falo, mas você não precisa, pega um advogado da sua confiança e pergunta se pode isso. Você não precisa ouvir a diretora jurídica, porque tem coisa que ela não sabe. E muitas coisas que aconteceu, se ele tivesse me ouvido, não tinha acontecido. Eu sempre falei aqui que o povo da cidade, ele ainda tem uma credibilidade com a população pela humildade. Que ele é humilde. Ele procurou ainda atender a população, conversar com a população. Ele vai em toda parte da cidade aí, que eu já cansei de ver ele. O que não aconteceu com outros. Outros não atendia nem a população e nem um servidor. Batia a porta do gabinete na cara. Esse pelo menos foi humilde. E eu sempre falei para ele, olha, se você tivesse me escutado, agora, eu sempre estou conversando. Eu sempre brinquei aqui que eu não precisava ir no gabinete do prefeito para conversar com o prefeito, porque ele mora do lado da minha casa. Que eu falei que eu tinha um portão no fundo da minha casa, eu ia lá conversar. Então, muitas vezes, se ele tivesse me ouvido, eu garanto para você que ele ia ter condições de disputar a última reeleição que podia, que era essa uma. Por quê? Porque não tinha acontecido o que aconteceu. Um desastre. E talvez ele poderia sair vitorioso numa reeleição. Pelo jeito dele. Só que, infelizmente, ele não me ouviu. Não eu, mas alguns vereadores. Vereador Jorge sabe disso. Foi querer ouvir algumas pessoas que não queria que ele fizesse uma boa administração. Porque queria voltar. De volta. Para quê? Para querer enganar a nossa população. Para querer meter a mão no dinheiro do município, como meter a mão, que eu falei aí de várias coisas. E que nós, vereador Clóvis, não é porque terminou, nós podemos reabrir. Nós podemos reabrir várias coisas aí. Que está errado. Como nós vamos fazer aí, ó. A Câmara revogou um ato dela, que eu achei bom, correto, que foi a votação das contas. Revogou um ato que a Câmara fez uma coisa errada. Que votou na reprovação das contas dele. E que ele ganhou uma liminar lá, porque não deram direito Realmente aconteceu isso aí. Nós erramos. Só que agora nós assumimos o erro. Está aqui o presidente. E você sabe por que, que ele conseguiu eliminar? Porque realmente a Câmara errou. E a Câmara reconheceu o erro. Tanto é que as contas vão voltar. Vai dar o direito dele fazer a sua defesa. E que eu acredito que ainda vai ser nessa administração. E que cada um de nós, vereadores, vamos ter o direito de analisar a conta. Ou votar favorável o que o tribunal fez, ou votar contra, porque o tribunal não tem todas as informações do que nós aqui temos. Porque lá eles só mandam o papel. E nós não, nós sabemos o que foi feito. Então, nós vamos ter que tomar uma atitude, procurar fazer a coisa correta, para que, no final, cada um tem que votar com a sua consciência. Não porque você é amigo do ex-prefeito, ou não porque você já é inimigo, você já é inimigo pessoal. Não. Você vai ter que votar pela sua consciência. Porque é a obrigação de cada um saber o que está errado. Que é esse nosso papel, que é fiscalizar. Então, eu quero dizer aqui, meu caro presidente, pela atitude que foi tomada por essa presidência, quero parabenizar. Porque realmente a mesa diretora atrás errou. Errou, tanto é que ele conseguiu eliminar. E como o Ministério Público, a juíza, cobrou da Câmara, a Câmara revogou seus atos. E está aí, eu não sei se o prefeito, ex-prefeito aí, Vilcinho, já foi intimado. Se a Câmara já passou para ele, que ele vai ter direito de defesa, que ele vai ter direito de se explicar. E que depois essa conta vai retornar para essa casa. E eu tenho certeza que vai ser nessa administração ainda. E lá nós vamos analisar. Então, quero mais uma vez agradecer meu companheiro, amigo Tizil, está acompanhando agora quase todas as sessões, né? De segunda-feira. Eu sei que você não precisa disso, mas é bom. Porque cada vez você vai tendo mais experiência. Quero agradecer minha colega Geni, que agora tem nos dado o prazer de acompanhar todas as sessões, né? Vendo aí o trabalho, vendo, acompanhava em casa, né? Agora está acompanhando pessoalmente. Agradecer a Zilda, que durante esses 4 anos, eu não sei se eu devo ter faltado, mas a Zilda, eu acho que não tem uma falta nessa casa. É, então, Zilda, quero agradecer você por você estar acompanhando o trabalho de cada vereador, o trabalho da Câmara. Agradecer o Marcos, o Marcão aí, que é meu primo, Aí eu não posso responder, Zilda. Agradecer ao Marcos, que no começo dessa administração, começou a vir na cama, mas depois deu uma abandonada, mas agora retornou a essa casa. Ao meu amigo Cabeção, que companheiro de luta, que nos ajudou aí, empenhou, ajudou aí eu, como amigo. Então essas pessoas a gente também não pode esquecer. Como ele, mais outras pessoas aí que se empenharam em ajudar o vereador Bidu. Que a gente tem alguns inimigos, mas você pode ter certeza, nós temos muitos amigos que torceram pela gente, que ajudou a gente estar aqui sentado nessa cadeira, e se Deus quiser, janeiro de 2017, essa vitória não foi só minha, foi de todos meus amigos, de todas aquelas pessoas que me ajudaram. Obrigado, presidente.
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, convido a todos para a próxima reunião. Em nome de Deus, declaro para encerrados os trabalhos da presente sessão.